Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Pensando naquilo que nós acabamos de saber, eu queria ler algumas linhas. Quando confiamos na organização, obtemos o que a organização pode fazer. Quando confiamos na educação, obtemos o que a educação pode realizar. Quando confiamos na eloquência, obtemos o que a eloquência pode conseguir. Mas quando confiamos no Espírito Santo, obtemos o que só Deus pode proporcionar. Deus não trabalha com quantidade de pessoas necessariamente. Ele não precisa, ele não está preso àquilo que os homens entendem como sucesso, como quantidade ideal. Ele faz do pouco, muito, do nada, alguma coisa. Né? Não é aquele que faz forte, alcançado, né? Aquele que não tem nada, ele dá alguma coisa. Essa é a matemática de Deus. Do nada, ele consegue fazer alguma coisa. A nossa matemática, qualquer coisa multiplicada por zero, dá zero, não é? Mas Deus pega o zero, põe alguma coisa que ele tem e dá alguma coisa. Então, o que a gente viu agora, em termos materiais, é a graça de Deus. E o que eu queria hoje olhar com vocês também vai nessa direção. Como viver o melhor Natal de sua vida? Sem dúvida nenhuma, Deus foi o grande projetista, né, toda a criação, e desse momento especial que a gente está se lembrando nesse final de ano, que é o Natal. Mas teve uma pessoa que foi o executor disso tudo. Quem foi? A pessoa, claro, Deus é Deus e a Trindade, né? Mas quem é a pessoa que permeia ali personagens e fatos nessa história do Natal, que está, no fundo, realizando esse plano de Deus? O Espírito Santo. O Espírito Santo está aí, né? Fazendo e acontecendo aquilo que Deus tinha pensado e determinado já há muito tempo atrás. Então vocês vão ver uma pombinha lá no cantinho dos slides. É para lembrar de que ele faz parte dessa história. E ele não precisou de centenas e milhares de pessoas, mas no tempo certo ele foi ali, usando o anjo Gabriel, chega num ouvido, fala alguma coisa e tal, e a coisa vai se montando, e temos aí essa bela, linda história de Deus, que deixou lá a sua glória, veio aqui nesse mundo, veio nessa terra, em figura humana, abrindo mão dessa glória, se fazendo como um de nós, porque Ele te ama, porque Ele me ama. E Ele ficou sujeito a 9 meses na barriga da mãe. Paciência, né? Deus não poderia já ter mandado um menino já de 30 anos? Um rapaz? Mas ele passou por todas as fases com toda a paciência. Deus não tem pressa para executar os seus planos. Nós, às vezes, que queremos tudo assim. Mas ele tem o tempo certo dele, e o tempo certo é o melhor. E ele então veio e nasceu de 9 meses. Depois passou a infância, passou a adolescência, a juventude, e somente com 30 anos é que ele aparece, sim, de forma mais evidente no cenário, caminhando ali com 3 anos, 3 anos e meio com seus discípulos, indo para a cruz. E quem está aí conduzindo essa história, usando pessoas, é esse Espírito Santo. E eu queria olhar para essa história, olhar essa interferência desse Espírito Santo, através do qual Deus quer que também nós sejamos guiados. Vocês concordam com isso? O Espírito Santo é o nosso guia. Não é só o consolador quando a gente está assim, né, caindo, chorando, mas Ele quer nos dirigir, nos orientar, nos guiar. Ele tem um papel importantíssimo. E nada melhor do que esse Espírito conduzir a sua vida nesse Natal. Vai ser o melhor se Ele for o condutor, aquele que realmente vai dar os passos para você, dia a dia deste final de ano. Walter Knight conta a história de um menino que acabou de aceitar Jesus Cristo. Ele aceitou o Senhor Jesus e ele falou assim: mas como é que eu posso crer no Espírito Santo se nunca eu o vi com os meus olhos? O pai era eletricista e falou, filho, vem cá. E levou ele para a sala das máquinas, onde estavam os geradores de energia, e falou, filho, é daqui que vem a energia que aquece a água para a gente tomar banho, é daqui que vem a energia para a gente ter luz lá em casa. E o filho falou assim, eu creio na eletricidade, pai. E o pai falou, é exatamente isso, filho. Assim também com o Espírito Santo, você não o vê, mas você percebe os seus efeitos. Você percebe muito bem que ele age e tem desdobramentos e tem consequências. E ele faz isso na vida de pessoas que se entregaram a Cristo, que o receberam como Salvador. Abra sua Bíblia em Lucas. Nós vamos olhar para o capítulo 1 e 2 de Lucas, alguns trechos, algumas passagens, e olhar para essa bela história emocionante do Natal, uma história alegre, onde o Espírito Santo está ali conduzindo pessoas e interferindo na vida de alguns que fazem parte dessa história. Quem vai ser a primeira pessoa que nós vamos olhar? Vamos olhar para Maria. Chega o anjo Gabriel, diz que chegou o anjo Gabriel onde ela estava. Não sei se ela estava na casa dela ou em algum outro lugar. O fato é que ele entrou e ela levou um susto. Já pensou se entrasse um homem assim, diferente, especial aqui, um anjo Gabriel? Vocês ficariam assustados? Ficaria, Dai? Não? Você já viu o anjo Gabriel já? Não? Acho que é a primeira vez assim, né? Deve levar um susto. E olha só, o que o anjo lhe disse? Alegra-te, Lucas 1, versículo 28. Entrando o anjo, 1:28, aonde ela estava, disse, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. É bom ouvir essa frase? É gostoso? Eu não sou anjo, mas eu posso falar essa frase, porque é uma frase que vem da boca de Deus. Nós cantamos agora há pouco, Cristo promete nunca deixar-me. Cristo promete nunca deixar-me. Lembram? O Senhor é contigo, Dai. O Senhor é contigo, Débora. O Senhor é contigo, Fábio. E com os teus três filhos. E a esposa trabalhando também. Dona Zigrid, o Senhor é contigo. Dona Jandira, que estava ruimzinha essa semana, o Senhor é com a senhora. Quem gostaria de ser lembrado de que o Senhor está aí? Milton, o Senhor é contigo também. Está sustentando o coração aí, firme e forte. Dona Luzia também, o Senhor é contigo. Né? A gente pode se alegrar com a presença de Deus e essas palavras. Versículo 31 de Lucas 1, eis que conceberás. Então o anjo dá notícia. O Senhor é contigo, Francisco, Marino. Darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, que significa Salvador. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, claro, depois de ouvir tudo isso, mas como é que vai acontecer, Senhor? Se eu não tenho relação com homem algum, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria, ela perguntou, mas com uma credulidade no seu coração, simplesmente querendo entender um pouco mais como é que isso tudo aconteceria, mas ela já estava ali preparada para ouvir, receber esta notícia. E aí logo o anjo então disse: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo. Vai ser alguma coisa do alto que vai acontecer aí na sua barriga. Vai ser gerado um filho que vai ser vindo lá de Deus, lá do alto. E essa é a primeira coisa que a gente, olhando para o Espírito Santo, pode concluir. É o único que pode gerar vida. Que pode gerar a vida que está em Deus, que está em Cristo. É o único. Quando você creu no Senhor Jesus, é esse Espírito que fez aí a obra de convencimento de pecado e gerou alguma coisa lá do alto. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Então, a melhor forma de você viver o melhor Natal da sua vida é nascer de novo. Ou, para passar esse Natal, ter nascido já de novo. Quero crer que a maioria aqui já nasceu de novo, mas se você ainda não nasceu de novo e quer passar o melhor Natal da sua vida, então tem que ter essa nova vida que é gerada por Deus, que é gerada por esse Espírito dentro de nós. E é por isso, Mateus vai dizer que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo, mostrando a humanidade do Senhor Jesus, 100% homem, nascido desta mulher, Maria, mas nascido também de Deus, 100% divino, 100% celestial. E é esse Espírito que gerou vida ali, esse homem que é dito que era filho, que seria filho do Altíssimo, que teria um reino eterno. Já é profético isso também, né? Ele veio inaugurar o seu reino, mas o reino dele, da descendência de Davi, mostrando o cumprimento das promessas, e um Jesus que iria reinar para sempre sobre a casa de Jacó. Então, para passar o melhor Natal da sua vida, se você ainda não nasceu de novo, você precisa ser gerado pelo Espírito Santo. E se já é, então você já pode se alegrar que já tem a melhor coisa para passar o melhor Natal da sua vida. O segundo personagem, abra lá sua Bíblia em Lucas 1, versículo 15. O mesmo anjo Gabriel apareceu a Zacarias, pai de João Batista, lá no templo, quando ele exercia o sacerdócio. E ele disse para Zacarias: Zacarias, a tua oração foi ouvida e a sua mulher ficará grávida. Mas eles já tinham idade avançada. E aí, claro, qual foi a reação de Zacarias? Foi diferente de Maria. Foi o mesmo anjo Gabriel. Mas Zacarias pensou assim, com os botões, né, bem irracional, um perfeito homem, né, que duvida daquilo que sai fora da lógica. E aí falou o seguinte, fez uma pergunta também, né? Como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai se dar? E aí, nós sabemos que lá dentro, ele tinha uma incredulidade muito grande. Talvez um homem que estava orando por isso, mas na hora que veio a notícia, não, isso não deve ser. Quantas vezes você já orou por alguma coisa, desejando muito que Deus interviesse? E de repente, quando está aí acontecendo, ou aconteceu, você ainda fala, não, isso não deve ser assim não. Ou mesmo antes de acontecer, ora, mas já está duvidando no seu coração. É tão fácil, nós somos tão incrédulos. Zacarias é um igual a você e a mim. E por causa dessa incredulidade, o que aconteceu com ele? Ficou mudo. Quem aguentaria ficar aqui mudo por 9 meses e 8 dias? Quando a gente é incrédulo com as coisas de Deus, a gente não tem o que falar de Deus. A gente fica mudo quanto às coisas do céu. A incredulidade, ela tira completamente a nossa possibilidade de falar das coisas eternas, das coisas lá do alto. Porque é somente com a fé que a gente agrada a Deus. E somente com a fé que a gente se apropria desse livro, dessas verdades, e consegue vivê-las e se animar com elas. Claro, ele ficou mudo aqui fisicamente, mas quantas vezes nós ficamos mudos diante de pessoas que estão nas entrelinhas dizendo, me mostra o caminho, me dá uma luz, o que, que eu faço? E você sabe, mas pela sua incredulidade, se racionaliza tanto, que fala assim, ele não vai entender, não. Tem, e você dá tantas desculpas, porque mesmo você ainda não creu suficientemente para falar, eu tenho a solução, vem que eu vou te mostrar. E a gente entra na cabeça do outro e tenta, enfim, criar alguma coisa, como é que ele vai receber aquilo, e a gente esquece do poder dessa palavra, do poder do Espírito que faz a obra, e de tudo que já aconteceu em nós, mas a gente está tão ali, né, sem fé, que a gente duvida que essa mesma obra pode acontecer no outro, e a gente fica mudo e fica calado, que nem Zacarias. Foram ditas palavras lindas desse menino que nasceria de Isabel. Ele será cheio do Espírito Santo já do ventre materno e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Esse menino já, antes de sair da barriga da mãe, já no comecinho, já recebe uma missão gloriosa de preparar o caminho do Senhor. E ele seria cheio desse Espírito. Nós temos 15 vezes no Novo Testamento a palavra cheio do Espírito, sendo 4 antes de Pentecostes e o restante depois. Algumas vezes é um ato soberano, onde vem Deus e faz e acontece e não tem intervenção humana. É a vontade de Deus acontecendo na vida de um, na vida de outro. E em outros momentos, e a maioria desses cheios do Espírito, é um sinônimo de espiritualidade, de uma busca de maturidade, da vontade de Deus, de ter um caráter parecido com o de Cristo. E aí a gente pode, né, ter oscilações, mas é a ideia de continuidade em se parecer com o Senhor Jesus. E no meio disso, às vezes Deus usa pessoas como usou no Antigo Testamento, usou aqui alguns homens onde ele põe o Espírito Santo, não significa que João Batista nasceu salvo, mas significa que ele recebeu uma missão específica, especial, para justamente anteceder a vinda de Jesus e preparar as pessoas para receberem esse que tinha sido anunciado, o Messias, o ungido de Deus, o escolhido. E João Batista, então, já desde de pequenininho, já tem essa missão bem clara. Nós temos na Bíblia Saul, que também teve o Espírito sobre ele, Zacarias, Ezequiel, Otiniel, vários juízes, Jefté, Gideão, sacerdotes, reis, profetas, onde tiveram uma missão, às vezes por um tempo determinado, e esse Espírito os conduziu, os levou. Deus faz isso, também pode fazer isso hoje, de forma especial. Esse Espírito Santo, ele toma conta da sua mente, do seu coração, para um propósito, às vezes de um dia, às vezes de uma semana, às vezes um pouco mais. Você crê nisso? O Espírito Santo continua agindo, continua atuando. E um bom Natal para aqueles que já foram gerados desse Espírito é converter muitos para o Senhor Jesus. Aproveitar esse Natal para você ser um instrumento, uma missão especial de levar essa mensagem de Natal àqueles que não conhecem. Aproveite o dia de Natal com a sua família e peça licença para você orar. Peça licença para ler 2, 3 versículos de Lucas. Você vai estar realizando a missão, como João Batista, de preparando, não é você que vai converter as pessoas, mas você prepara o caminho para que o Espírito Santo convença de pecado e leve pessoas que você ama ao Senhor Jesus. Vai ser um bom Natal, se você tiver essa instrumentalidade com os seus. De repente, essa semana vai ter festa de empresa, festa de departamento. É assim ainda? Quem vai ter essa semana alguma festa lá na empresa, no trabalho? Pode levantar a mão. Pega o endereço, depois a gente vai lá e participa também. Aproveite. Não tem Natal melhor do que você comunicar a verdadeira mensagem. Não fique com receio, com medo. Você tem o Espírito Santo. Só não seja incrédulo, senão você vai ficar mudinho. Mas deixe que ele conduza a tua vida, como foi com João Batista. Leve pessoas a Jesus. Isso vai ser um Natal marcante, se você for esse instrumento. Pode não acontecer nada, que você enxergue no coração do outro. Mas só a obediência de você falar de Jesus já traz uma satisfação. Tremendo. Isso já aconteceu com você? Só de falar de Jesus, falar, puxa, a pessoa ouviu, você já sai feliz. É isso que Deus faz. Ele nos usa assim. O resultado é com Ele. Ele que faz. Mas Ele quer usar você e quer usar a mim. E usou João Batista para isso. O que foi dito de João Batista? Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Para essa missão aí, ele foi grande. E Deus considera grande aquele que entra na missão junto com ele. Ele se alegra daqueles que são testemunhas fiéis dele, inclusive nessa época. Isabel. Quem gostaria de ser Isabel? Mãe de João Batista. Uma senhora avançada em dias. E olha que interessante. Lucas 1, 41. Olha só que interessante. Onde morava Isabel? Nas montanhas. Nas montanhas. Campos do Jordão. Gostoso, né? Nas montanhas, tal. E 6 meses grávida. 6 meses já é uma barriga. Já dá para ver a barriga, né, Giovanete? 6 meses. Aí quem que chega na casa dela? Maria, que estava grávida de... Só grávida, assim. Não tinha pouca coisa, nada, né? Enfim, tava, sabia. O texto não me diz, mas eu tenho a impressão que Isabel não sabia de nada. É o que parece. Apesar de ser da família, mas por morar na montanha, talvez distante aí, é a notícia que Maria, penso eu, veio dar para a parente dela. Só que não precisou dar notícia nenhuma. Porque assim que Isabel saudou, né, que diz o texto, Lucas 1, 39, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente, eu acho que foi lá contar rapidinho, né, a região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta, ou seja, ouvindo Isabel, né, quem deu a saudação foi Maria. A saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto de teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Olha que ação maravilhosa do Espírito Santo. Primeiro, a presença de Jesus na barriga de Maria já faz o outro menino de 6 meses ficar estremecido. Isso significa, ficou alegre, ficou pulando, né? As mães aí que lembram dos seus filhos aí, né? De repente alguma música, alguma coisa assim, que eles dão aqueles chutes, né? Se tivesse ultrassom morfológico no dia lá, né? Teria um sorrisão de João Batista assim, só por essa presença de Jesus, né? Ali, pertinho, mas na outra barriga. Isso é um milagre da presença de Deus na sua vida, na minha vida. E ainda mais com o Espírito Santo, que revelou para Isabel coisas que só Deus sabia e Maria sabia. Isso é o que nós lemos lá em 1 Coríntios 2, que o Espírito perscruta a mente de Deus. O Espírito Santo, ele conhece a mente de Deus. E nós que recebemos o Espírito Santo, temos condições de entrar nessas profundezas de Deus. É um dos textos, talvez um dos mais lindos, que eu acho, esse milagre de Deus ter doado o Espírito dele para morar em nós, para a gente entender um pouquinho a cabeça de Deus. E essas coisas que são só reveladas através do Espírito. Isabel, então, profetizou tudo isso sem saber, a mãe do meu Senhor, né? Já ali, tudo claro, tudo evidente. E é assim o Espírito Santo na sua vida, quando você tem presença com Deus através da palavra, você vai descobrir coisas que são próprias de Deus e do seu Espírito. Não tem em livro de conhecimento humano? Não tem. Não tem na internet. Não tem. Mas na palavra, com o Espírito, ele revela coisas profundas. E eu sou grato a Deus quantas e quantas vezes. Isso para a glória de Deus. Pedindo: Deus, me dá um versículo, me dá um texto. Vai ter um evento X, um evento Y. Alguém morreu, não dá sempre para se preparar, né, com tanta antecedência. Vai ter um, sei lá, um casamento. Vou na casa de fulano. E Deus dá uma palavra que você nem sabe dos desdobramentos, mas Deus conhece a necessidade, faz lá esse milagre de que cai naquele coração que estava precisando dessa palavra. Não é uma coisa que você consegue planejar, consegue arquitetar, consegue imaginar e pensar. São coisas de Deus. Isso é tremendo. Coisas que Ele faz. E é só você se colocar nessa presença de Deus, de Jesus, de forma simples, e você vai experimentar essas coisas que estão além daquilo que a gente pode, enfim, organizar e pensar com a nossa cabeça tão limitada. Tem uma moça senhora lá no pequeno grupo, lá em Santana, a Cida, que sempre perguntou, agora já não pergunta mais, que interessante, né? Esse ano ela frequentou com a gente todas as quintas-feiras, com raras faltas, e ela veio a conhecer o Senhor Jesus. A gente nem pode dizer que quinta que foi. Eu sei que a gente viu a transformação de Deus na vida dela. A Helena está aqui como testemunha, a minha mãe está aqui. A Cláudia está aqui também como testemunha. Estou falando mentira, Cláudia? Não, né? E assim, é impressionante como o Espírito Santo e a palavra vai assim, fazendo ela entender e querer viver passo a passo aquilo que ela está lendo. E uma das coisas que ela perguntava é como Deus assim falava com as pessoas. Como Deus, a gente lê em Gênesis, lá a gente está no, né, já estamos em Êxodo, mas a gente vê sempre Deus falando com Jacó, falando. Ela falou: como é que esse negócio, como é que Deus vai falar comigo, né? E aí essa pergunta cessou depois que ela recebeu o Espírito Santo, que ela tem a palavra, e ela percebeu como é que funciona isso, sem vê-lo, mas conseguir ter essas percepções. Deus atuando na mente, atuando no coração, te levando e te trazendo um texto, perguntando para alguém e usando as várias ferramentas que Deus tem para executar o seu plano, para dirigir as vidas e as pessoas. Então é tão milagroso isso, tão lindo de ver essa obra do Espírito, né, revelando coisas que ninguém incrédulo consegue entender, porque tudo as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então, o que a gente pode olhar para esse Espírito Santo, para Isabel, e tirar como um Natal bem vivido? Fale através do Espírito das profundezas de Deus, né? Isso vai te alimentar, né? Medite nas coisas de Deus, esteja perto do Senhor Jesus, isso vai acontecer. Mais um personagem, Zacarias, é o pai de João Batista. O anjo Gabriel lhe dá a notícia que ele teria um filho, João Batista. Nós já vimos e falamos, ele ficou mudo 9 meses e 8 dias. Por que 8 dias? Porque quando nasceu o menino, só no 8º dia que o menino era levado para ser circuncidado. E nessa ocasião da circuncisão era dado o nome. E aí qual seria o nome normal e natural para o filhinho de Zacarias? Zacarias Júnior, não sei, né? Zacarias alguma coisa. E aí ele falou, não, né? Pegou uma tabuinha lá e falou, o nome dele vai ser? João. E aí, leia lá comigo, Lucas 1:64. Imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua falava louvando a Deus. Ele não xingou a mulher, que ficou sem ouvi-lo durante 9 meses, mas ele louvou a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com João Batista. O salmista também fala disso. Fala de Deus que o cerca por detrás, cerca pela frente e põe a mão sobre ele. João Batista tinha a mão do Senhor sobre ele. É bom ter a mão dele, né? Não a mão dele que pese, mas essa mão protetora, essa mão cuidadora. Ele faz isso com os seus. E desde pequeno estava ali com a sua mão sobre João Batista. 67, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou: bendito seja o Senhor. E o que eu quero tirar desse cheio do Espírito, e aqui temos um cântico lindo, mas eu vou ficar com as primeiras palavras: bendito seja o Senhor. As primeiras palavras são de adoração, são de louvor. Quer passar um Natal, o melhor Natal da sua vida? Adore e louve ao Senhor, é o propósito para o qual Deus te fez, para adorá-lo. Por isso que a gente quer investir mais na música. Não é só para ter um momento gostoso de ouvir os instrumentos afinados. É para levar você e eu, a igreja, a adorar aquele único digno de adoração e de louvor. E a música é um instrumento fantástico para isso. E é um momento muito solene, muito profundo, muito sério. Onde, com as nossas vozes, a gente vai adorando aquele que realmente é digno de adoração e de louvor. Não estou falando de adoração religiosa, que é fácil a gente adorar religiosamente. Adoração significa você se esvaziar de você, não tem mais nada de você, e atribuir a Ele todo culto, toda exaltação, e dizendo: bendito é esse Deus. Adoração é menos de nós e mais dEle. É onde eu não apareço, nem com o microfone, nem com o piano, nem com o teclado, nem com a minha voz, mas onde aparece um coração que entendeu que esse Deus é o digno de toda glória, de todo louvor, todo poder. E eu penso que Zacarias, cheio desse Espírito, conseguiu realmente trazer as palavras corretas e certas, e que Deus espera de nós também. Mas se eu estou cheio de mim, se eu estou cheio de outras coisas que não o Espírito, aí as palavras vão ser bem diferentes. Aí vai ser propaganda pessoal em vez de propaganda do Senhor Jesus. Aí vai ser propaganda dos meus feitos e não dos feitos do Senhor. E é fácil. Você pode se avaliar. Grave um dia as suas conversas. No final você põe o play lá. E você pode fazer um balanço. Falei mais de mim, falei mais dos outros, ou falei mais do Senhor Jesus? Aí você faz a matemática lá, quantos por cento, assim, talvez está faltando um pouco de mais Espírito Santo dentro de mim para falar das coisas de Deus. Né? O Espírito em letra minúscula me conhece muito bem, e te conhece. E o Espírito com letra maiúscula conhece Deus perfeitamente. E Ele está aqui. E pode ser, às vezes, uma concorrência. Né? Quem fala mais alto? É o Espírito com letra maiúscula, que é o de Deus, o meu Espírito com letra minúscula. Por isso que a Bíblia vai dizer: não entristeçais o Espírito. Quando a gente fala, quando a gente faz coisas que não são dessa vontade de Deus, a gente entristece. E também não apagueis o Espírito. E a Bíblia vai mostrar duas formas de a gente viver, ou na carne ou no Espírito. E Deus quer que cada vez mais nós vivamos no Espírito, através do Espírito. Depois de 40 dias que Jesus tinha nascido, passados os dias da purificação, o que era isso? Lá no Levítico você vai encontrar. No oitavo dia, o menino era circuncidado e a mãe ainda tinha que ficar 33 dias, né? Ali ela estava impura para se apresentar no templo. Quando nascia uma menina, tinha que ficar 66 dias. Então, a gente fazendo os cálculos aí, a gente entende que 40 dias depois do nascimento de Jesus é que Jesus foi lá, foi apresentado no templo. E quem estava lá? Simeão. O que nos diz o texto de Lucas 2, 25? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quem que levou ele para o templo? O Espírito Santo. Quem te trouxe hoje de manhã? Foi seu carro ou foi o Espírito Santo? Depende quem te move. Depende quem é o carro-chefe da sua vida. Podem ter sido a sua responsabilidade, pode ter sido as tuas motivações, ou foi o Espírito Santo? Você vai para a escola para não tomar falta? Ou tem um projeto maior que é esse Espírito que te leva e te lembra, ó, você está aqui, claro, você tem que estudar, faz parte, não sou contra. Tem que tirar uma boa nota, sim. De vez em quando pega um exame, tem que fazer a prova, né, o exame e tal. Mas será que é só isso? Será que é só passar? Será que é conseguir uma boa nota? Ou por trás tem o Espírito que te leva e fala, eu te coloquei lá 3 anos naquela escola, 4 anos naquela faculdade, 5 anos naquele departamento. Só que o meu projeto é muito maior do que só você ganhar um dinheirinho no final do mês. E Simeão, ele foi ao templo, não foi para cumprir mais um sábado ou mais um dia, mas ele foi movido pelo Espírito. E por isso que ele foi instrumento útil e trouxe algumas palavras também da parte de Deus. Simeão tomou Jesus nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Você vai sair daqui, o Espírito Santo vai te levar de volta para casa? Você vai passar num outro lugar primeiro, movido pelo Espírito, para ser um instrumento na vida de alguém? Já pensou nisso? Que o Espírito Santo, ele quer nos conduzir? Até os caminhos que a gente faz? Quando a gente está sensível, ele vai dando talvez um programa diferente para a vida. Com certeza, do que a gente pensava. E é tão bom ser guiado por esse Espírito. Penso em alguns jovens aí que têm as grandes decisões nessa fase. Minha filha, dentre elas, escolhi a faculdade. E aí tem cidades mais longe, tem mais perto e tal. A gente não consegue colocar isso num papel e falar aqui é melhor, aqui é... Não tem condições. A gente entrega para Deus. Deus, teu Espírito conduza. Que seja a tua vontade, né? E aceita essa vontade como sendo a melhor. Luzia, para 2016. O Espírito Santo vai conduzir a sua vida para a escola certa? Para a escola que não tem que ser? Né, Rose e Ronaldo? 2016 também, né? Cheio de interrogações. Mas o Espírito Santo, ele move. Ele dá aí a direção. Ele guia. Ele orienta. Quem já trabalhou com ferro aqui, com maçarico? Já cortou chapas de aço? Até olhei na internet, tem lá umas coisas mais modernas e tal, né? Mas o maçarico, esse fogo lá, concentrado com oxigênio, tem outras coisas e tal, ele é capaz de cortar uma chapa muito grossa, né, de aço. E você sabe o que, que pode, uma das coisas que pode atrapalhar esse fogo tremendo de cortar uma chapa? Uma camadinha de ferrugem. Uma camadinha de ferrugem sobre esse aço é impedimento para cortar. E aí eles têm que jogar um líquido lá, não sei qual que é, para poder tirar e a chapa continuar sendo cortada por esse fogo. Que ilustração, né, do que o pecado pode fazer para essa ação do Espírito na nossa vida, né? Então, o pecado, ele atrapalha esse corte. Claro que o mesmo Espírito, né, ele convence, ele vai nos instruir, mas às vezes são poucas coisas que impedem que esse Espírito esteja pleno em nós e seja o grande condutor. Então, não se esqueça, se está lá na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Eu penso que se é uma oração modelo, feita pelo menos uma vez por dia, inclua confissão de pecados, para que você não perca a ação desse fogo do Espírito Santo na sua vida. Deixe-se guiar por esse Espírito. E eu não posso terminar sem pensar no Senhor Jesus, já não mais no Natal, mas um pouco mais adiante, também foi batizado, não no sentido que nós realizamos o batismo, mas ele deu o exemplo ali de alguém que queria seguir, ser submisso a Deus e na sua humanidade aceitar esse plano e aceitar essa vontade soberana de Deus. E ele recebeu ali do céu o Espírito Santo em forma corpórea, como pomba. Jesus, cheio do Espírito, voltou para o Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Foi ali tentado. Vocês conhecem Lucas 4. E no final, depois que o diabo deixou, ele, no poder do Espírito, regressou para Galiléia e ensinava nas sinagogas. É esse Espírito que pode lhe fazer vitorioso no meio desse mundo, no meio das tentações. É cheio desse Espírito que você vai passar o melhor Natal. Não caindo nas tentações, mas se mantendo um filho obediente, puro diante de Deus. Aí você vai me perguntar, mas como eu vou fazer isso? Como é que eu vou viver essa plenitude do Espírito? E eu rapidamente volto para os personagens. E você vai me ajudar. O que, que de Maria é destacado? O que, que sobressai de uma atitude, de um comportamento de Maria? Que a gente poderia dizer, isso é um jeitão que agrada a Deus para que o Espírito se faça presente, bem presente em nós. Sendo um servo, uma serva. Seja um instrumento. Não queira ser o grande protagonista agora no Natal. Seja servo. Tire a mesa da ceia. Vá lavar a louça na cozinha. É isso aí. Vai cair migalhas no chão, vai cair pernil, vai cair Chester, faz aquela meleca lá. Passa uma vassoura debaixo da mesa e vai ser servo. Isso aí faz diferença. João Batista, o que te vem à mente? Qual uma atitude assim que sobressai deste homem? Foi humilde? Foi humilde. Um monte de gente seguia João Batista, e quando apareceu Jesus, vocês podem ir para ele lá. Ele não queria ibope para ele, não. Ele não segurou, como hoje, né? A gente tem vontade de segurar. Esse é o meu grupo, essa é a minha igreja e não sei o quê. As coisas são do Senhor. E João Batista abriu mão do sucesso de centenas de pessoas seguindo como discípulos dele. Abriu mão e colocou todos ali, sigam Jesus, é isso que é importante. Seja humilde, porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Quer passar um Natal feliz? Seja humilde. Isabel, coloque-se perto de Jesus, através da palavra. Leia esse livro. Você vai ter aí talvez uns dias de sem trabalho. Você vai trabalhar entre Natal e Ano Novo, Tainã? Não. Aí, ó. Horas a mais para você meditar na palavra de Deus, se colocar pertinho dele e experimentar essa coisa tão gostosa. Qual que é a tentação esses dias? A gente enche-los de outras atividades para aproveitar ao máximo. Aí você chega à conclusão, foi legal, mas parece que não encheu, né? Equilibre. Pense que o melhor Natal, o melhor Ano Novo, vai ser com o Espírito Santo guiando a sua vida. Que isso fica. Um passeio, claro, nada contra. Mas não esqueça de colocar essa presença de Jesus com a sua palavra. E Zacarias? Homem e a mulher justos, irrepreensíveis, guardando os mandamentos, os preceitos de Deus. Guarde os mandamentos. Simeão, ele esperava a consolação, ele cria, nas promessas de Deus. E quando ele viu aquele nenê, agora já posso morrer, já posso ir embora. Já falamos disso uma vez, né? Quantos aqui poderiam falar, já tenho Jesus, posso morrer? A gente está agarrado aqui, a gente quer ficar mais tempo aqui, né? Aguardando as promessas, a fé. E Jesus, diz o texto que ele orou. E na sequência, isso é Lucas 3, também foi Jesus, estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, orando. Você tem aí algumas coisas para que o Espírito Santo se faça mais presente, mais determinante, mais pleno, mais cheio na sua vida. Palavra de Deus, oração. Viva o melhor Natal de sua vida, viva cheio do Espírito Santo. Amém? Senhor Deus, obrigado por este presente do Espírito Santo que habita em nós, que habita naqueles que creram por graça no Senhor Jesus. É um dom de Deus, é um selo que veio, não de nós, mas veio lá do alto. E esse Espírito Santo tem um propósito nas nossas vidas. Senhor Deus, perdoa-nos todas as vezes que esse Espírito foi entristecido ou até apagado em alguns. Senhor Deus, que ele haja em nós neste final de ano de forma tremenda, para que nós conheçamos mais as profundezas de Deus. Haja de forma que sejamos guiados para realizar as Tuas obras e a Tua vontade. Senhor Deus, que a Tua palavra se faça presente, que a oração se faça presente, que queiramos essa proximidade com Cristo. Nos dá credulidade, nos dá fé, nos dá ousadia para compartilhar esta mensagem do Natal com os quais nós estaremos. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, nos socorre, nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém.